Senhoras e senhores, mais uma noite, mais uma live barra podcast. Estamos chegando, eu, Rafael Martins e menino Matheus Ornelas. Tudo bem com os senhores? Boa noite.
Buenas noches. Buenas noites, meu time.
Good night. Eu
começo com um statement.
Bonito.
Um anúncio. Desculpa bonito pela ausência na semana passada, né?
Sim.
Quem viu lá no Instagram, o... Encontrei a tal da dengue, né? Fiquei...
Denguso.
Fiquei mal.
Dengudo.
É complicado, tá, galera? Tomem cuidado. Se tiver com suspeita dessa parada aí, muito líquido, de verdade, não é um muito líquido, tipo, ah, tô precisando beber água. Não. É muito líquido, de verdade, tá? Que é uma parada complicada. Queria fazer um anúncio 2. Nessa ausência aí também a gente conseguiu falar muito pouco do pessoal do Rio Grande do Sul, que aconteceu também nessa semana passada. Queria aqui compartilhar minha solidariedade com o pessoal. Semana passada foi complicado, que eu falei, tipo, caramba, eu não consigo fazer conteúdo, porque eu tava doente, tava entendendo o que que era, né? Que eu fui parar no hospital na terça, mas no primeiro momento você não sabe. Eu, caramba, não tô conseguindo fazer conteúdo. E aí depois, caramba, mas eu vou fazer conteúdo com essa parada acontecendo. Cara, foi um momento complicado. Eu nem sei o que é, então, estar, né? Na situação. Eu vou compartilhar. Quem quiser fazer um pix de doação, acabei de passar pelo The Playoffs, né? Eles fizeram uma live solidária também. E aí tem uma instituição que tá ajudando, né? Tem dois membros lá do The Playoffs no Rio Grande do Sul. É soudefazer.rs@gmail.com é o Pix. Depois eu coloco aqui na descrição. Pode doar qualquer valor que você se sinta confortável.
Vocês podem achar que não, mas R$1, R$10, R$20, seja o valor, a gente vai ajudar vocês.
Exato. Então é soudefazer.rs@gmail.com. Vou colocar aqui na descrição. E aí, às vezes a gente fica, não precisa ajudar, não sabe como ajudar. É uma instituição que a gente conhece, pessoal. Então, se você confia, né? A gente tem essa relação aqui, né? Quem escuta a gente, confia no que a gente tá falando. É uma forma de você ajudar, tá? O Pix eu vou deixar na descrição. Bom, passando rapidinho no nosso bloco de recados, queria convidar todo mundo aí que tá ouvindo no Spotify a avaliar o nosso podcast, que vocês sabem que é muito importante aqui para a plataforma entender a nossa relevância aqui também no nosso formato de áudio. Também convidar vocês a seguir o @canalzonafa, né? Já tem um cortezinho do podcast lá, inclusive. Segue o @orafaomartins. O Matheus Ornelas, que a gente também tá postando muito conteúdo lá durante a semana nas redes sociais e ajuda pra caramba, vocês sabem, né? A base de seguidores, tudo mais, o engajamento de vocês. Agradeço demais todo mundo que engaja com a gente durante a temporada e durante a off-season, então, que esses aí são os de verdade, né? E também falar dos nossos parceiros dessa temporada, o pessoal da KTO, que tem as melhores linhas do futebol americano e já temos linhas abertas, né? Pra próxima temporada, hoje a gente tá falando da divisão leste da AFC. Nesse momento, Buffalo Bills, favorito aí para levar a divisão da AFC Leste lá na KTO, né? Vencedor da AFC Leste. Miami Dolphins e New York Jets empatados na segunda posição, né? Com a odd de 3x. E o New England Patriots, se você está muito otimista com o Patriots nesse momento, né? Patriots está pagando aí 26x para quem quiser apostar no título de divisão do nosso Patriots. É isso, obrigado galera da KTO que tá com a gente. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Vamos todos brincar, que pô, é bom demais, né? Participar e tal, fazer uma fezinha, provar que você sabe, né? Fazer um dinheirinho. Nós vamos jogar com responsabilidade, certo? Obrigado galera da KTO que tá com a gente. Mais uma temporada. Mas é isso. Hoje nós vamos falar de Divisão Leste. Eu já vou passar a palavra pro Ornelas, tô falando pra caramba. Vamos falar da Divisão Leste com o nosso Season Preview, que a gente deu uma repaginada, vai ser uma projeção dos titulares. A gente vai entender o que aconteceu com cada um dos times, né? Então a gente vai... o Guilherme fez uma feitiçaria aqui pra gente falar das adições, né? Os jogadores que saíram, os jogadores que chegaram na free agency, mais a classe do draft. Depois a gente vai tentar entender como que fica esse time. E junto com isso, a gente trouxe um representante aí pra cada um dos times.
Então, exato. Representante que não está ao vivo, tá?
Não está ao vivo, exato. Também. A gente captou previamente.
Atores.
Mas vai entrar o Fernando Shimude, que tem o canal dele que fala sobre Bills pra caramba. Pô, é referência falando de Bills. Pessoal do Fanáticos falando do Dolphins. Nosso querido amigo Golinho
falando do New England Patriots, e o André, do Piadas NFL, falando do New York Jets, também é torcedor. Então é isso. Então é uma repaginada no nosso Season Preview, e assim que vamos cobrindo todas essas divisões. E é isso, Arnelas.
É isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Pra quem estiver vendo ao vivo, a galera que estiver chegando aí, manda mensagem, deixa seu salve. Né, para quem tá acompanhando a gente no Void depois, né, seja no Spotify, no YouTube, onde for, sejam mais que bem-vindos. Né, faço das palavras do Rafão as minhas com relação a tudo que tá rolando no Rio Grande do Sul, a tudo que tá rolando nesse Brasilzão de meu Deus também com a dengue. Eu não, né, mas minha mãe pegou semana passada, a minha namorada, a Dai, ela ficou com suspeita essa semana, então ainda tá bem ruinzinha. Então assim, galera, não é brincadeira, não é piada. É um assunto sério, né? A gente, pô, passou por uma coisa muito forte que foi Covid e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado com tudo que pode acontecer. Então, gente, toma todos os cuidados, garante que na sua casa tá tudo seguro, se você mora em prédio, tome cuidado, basicamente é isso. E para já dar um up na nossa live, né? A nossa primeira live com a nova cara do Zona FA, né? Projeto Guilherme de la Coleta, né, senhor Rafael Martins? Então, uma salva de palmas, inclusive. É o trabalho do...
Pô, tô sem meus efeitos aqui, senão eu bati a palma pra mim. Também achei bonito.
Ele só usa na live do Golim. Ele só usa na live aí. Do Golim, Guilherme.
Não deu tempo, cara. Calma aí, não deu tempo. Tem muita coisa pra fazer.
Mas assim, pra quem quiser ver, né, tem um post lá no nosso Instagram, né, 10 anos de Zona FA, onde, pô, o Gui é... Hoje eu relembrei que eu não conheço o Gui tão bem assim. A gente tava tendo uma conversa sobre um detalhezinho, sim. E a gente tava vendo que tem que estar 100%, é Guilherme de la Coleta, e se não fosse desse jeito, não era ele. E assim, tem uma explicação muito foda de como a gente chegou nessa nova arte, nessa nova cara. E tem também uma coisa que eu achei muito legal, que é a história, todos os logos que o Zona FA já teve, inclusive, já disse isso no off, de 2014, pegou meu coração. Tá o primeiro de todos, achei muito bonito. Mas é isso, galera, vamos falar de AFC Leste, a divisão mais equilibrada da NFL, tá bom? E é isso, vamos falar de Dolphins, Bills, Jets, Patriots, muita coisa pra rolar, calendário tá no ar também, né? E é isso, muita coisa pra rolar, bora pra mais um EP. E ó, Lucas Abrantes no chatinho com a gente.
Coisa linda. Ó, vamos nessa então, Guilherme. Já pode jogar pra gente aí o vídeo do nosso primeiro convidado, Fernando Chimucci, dando a entrada aí do Buffalo Bills.
Vamos de vídeo primeiro?
Isso.
Então vamos de vídeo primeiro.
Fala, Rafão, galera do Zona FA. Pra quem não me conhece, eu sou Fernando Chimucci, vou falar aqui da off-season do Buffalo Bills. Uma off-season de virada de página, né? A vida segue sem jogadores que foram extremamente importantes para os Bills se tornarem relevantes na liga novamente e vencerem a AFC Leste por 4 anos consecutivos. Vida segue sem Hyde, sem Poyer, sem Diggs, sem Morse, Center Davis White, todos jogadores reconhecidos aí na liga, mas que cada um deles, cada um com seus devidos motivos, não eram mais jogadores que contribuíam em altíssimo nível pelos Bills. Para os seus lugares, os Bills buscaram atacar a free agency em busca de custo-benefício, né? Curtis Samuel, wide receiver que já teve sucesso trabalhando com o Joe Brady lá no Panthers, né? Ele chega a Buffalo ainda podendo ter seus melhores anos com os Bills. Da mesma maneira, o Mike Edwards, safety, já ganhou 2 Super Bowls com Rams e Chiefs e algumas outras adições. Voltam jogadores que foram importantes recentemente, como Daquan Jones, AJ Epeneza, Taylor Rapp, estabelecendo uma base com jogadores veteranos, ainda assim com um elenco mais rejuvenescido comparado com as peças que foram embora. No draft, os Bills atacaram buscando jogadores que oferecessem não só valor dentro de campo, mas extremo profissionalismo, como McDermott e Bean prezam, né? Então, jogadores como Cole Bishop, Dwayne Carter são a cara do processo do head coach dos Bills e do general manager. Jogadores que vão trabalhar duríssimo e futuramente devem se tornar líderes nesse elenco. Eu acredito que os Bills adicionaram 2 titulares, tá? No Cole Bishop e no Keon Coleman, que ao contrário do que todo mundo espera, não chega a Buffalo para substituir de cara o Stephon Diggs, e mais sim para substituir a produção do Gabe Davis recentemente, o que eu acredito que ele seja capaz, com um potencial muito mais alto. E o Bishop entra no lugar do Jordan Poyer, melhorando a capacidade atlética do backfield dos Bills, e é um jogador que supostamente deve estar pronto para jogar cedo, devido ao seu QI de futebol e sua dedicação. Dwayne Carter e Ray Davis chegam para ser peças rotacionais já importantes, logo de cara, na minha opinião. E o próprio Javon Solomon pode achar um espacinho na rotação da linha defensiva. Gostei do draft e acredito que os Bills continuam competitivos esse ano. É uma equipe rejuvenescida, é uma equipe reformulada, é um ano de oportunidades para que surjam novas estrelas que possam manter os Bills nesse patamar elevado. Uma coisa é certa, Josh Allen continua e com esse quarterback não dá para esperar nada diferente do que ser competitivo na AFC. Grande abraço. Até a próxima, Go Bills.
Bem demais.
Bem demais, é isso.
Guilherme, já pode colocar a nossa telinha aí com as movimentações do Buffalo Bills na Free Agency. Só dando uma recapitulada, o Fernando já falou bastante, né? Mas o Bills perde peças muito importantes aí no Stephon Diggs, no Gabe Davis, que eram os principais recebedores ali, né? O Mitch Morse, Leonard Floyd, Tre'Davious White, o Jordan Poyer, né? Então, muita gente, né? Em diversos, no ataque, na defesa, setores diferentes dessa unidade, né? E adiciona pouco na Free Agency. Na Free Agency é Curtis Samuel, basicamente, que é um veterano, não é lá grandes coisas. Eu gosto desse, assim, eu gosto desse draft. É um draft um pouco discreto, mas o Cole Bishop é um cara com muito valor. Ele era o líder da defesa de Utah lá na Pac-12, que é uma das melhores defesas da conferência. Ray Davis é um cara pequeno, mas que eu gosto pra caramba. Eu falei dele no Twitter no início, quando eu tava no processo lá, falei, cara, a culpa de eu ter visto muito mais running back do que eu queria é que eu vi o Ray Davis. Sim. Muito jogador, só é muito pequeno também. O Van Pran, de Georgia, o center, pode chegar e pode conseguir espaço. O Javon Solomon é o Ed que foi líder da FBS em sacks, né? Então, assim, tem alguma coisa ali pra você trabalhar no terceiro dia, mas é inevitável. A discussão sobre o Buffalo Bills, né, é sobre se esse time, que era um time que estava competindo lá no alto, certo? Exato. Um time que estava competindo com o Kansas City Chiefs, campeão.
Sim.
Do Super Bowl nos dois últimos anos. O nosso exercício aqui é entender se esse time ainda está nesse nível de competição. Sei de Josh Allen e tudo mais. Mas é muito talento saindo, né?
Eu acho que ano passado os Bills brigavam pelo Super Bowl. Esse ano os Bills brigam para vencer a divisão. Eu acho que, assim, eu entendo e eu concordo que existe a fórmula do draft que o Bills fez valer já em anos recentes, né, para achar talento, lapidar e tudo mais, mas o Bills não tá nesse momento mais. O Bills está no momento de brigar pelo título. O Bills está no momento de que você tem que tentar ganhar agora. Então eu acho que, querendo ou não, é o momento que você vai dar overpaid, é o momento que você vai, às vezes, brigar por caras, que você vai sacrificar escolhas do draft para garantir que esses caras vão ficar no seu elenco. E eu acho que Buffalo acabou tomando decisões que vão ao contrário. Né? A decisão de, eu tenho um quarterback que vai sustentar meu time, eu tenho uma defesa muito sólida que vai me garantir vitórias quando meu ataque não operar legal. Só que falta talento. Falta, eu acho que mais profundidade. Mais uma vez, a gente olha para o teórico trio titular de wide receivers. A gente tem Curtis Samuel, Khalil Shakir e Keon Coleman. Ou o Marquez Valdes-Scantling, que acabou de chegar, assinou por um ano. Acho que até foi depois que a gente já tinha gravado esse vídeo. Sim. Então, assim, quem vai pegar essa bola do Josh Allen? Eu acho que essa é a grande questão. Se o Keon Coleman for mais do que a gente imagina, ele talvez acabe o ano sendo o melhor recebedor que o Buffalo Bills tem hoje. Então eu acho que o Bills tomou uma decisão que faz sentido, mas que não casa com o momento do time. Eu acho que a gente tinha que estar investindo para se manter brigando pela AFC. Eu acho que o Bills fez hoje foram decisões para eu quero brigar pela AFC Leste e vamos ver o que vem daí depois.
E eu acho que esse time vai brigar, tá? Porque é uma divisão equilibrada, eu não acho que tem nenhum time que tá despontando. Eu acho que ele vai brigar até pelo quarterback e tudo mais, né? Mas são muitas dúvidas, né? Não é mais aquele time que consegue tem uma dinâmica no ataque para trocar, né, pontos com todo mundo, não é isso.
A gente vai ter que entender uma boa linha ofensiva, um adendo. A gente pode ver, de repente, o time até mais terrestre, né, do que a gente viu nos últimos anos.
Sim. O James Cook se estabeleceu como um bom running back, vai ser o running back esse ano. Eu acho que nessa ausência dos wide receivers, Dalton Kincaid e Dawson Knox podem aparecer ali também, ganhando ainda mais volume. E aí na defesa, o que é mais interessante é uma secundária que é muito problemática, continua sendo problemática, tá? Com a saída aí do Micah Hyde, do Jordan Poyer, o Tre'Davious White, né, já era problemático, é por isso que eles decidiram, pô, vamos dar um reboot aqui.
Sim, muito jogador que tava penando em lesão, né, então dá pra você entender porque que o time não quis trazer. Eu acho que dos três, por exemplo, o Tre'Davious White teria dado mais um ano, sabe? Tipo, vamos trazer uns caras novos, nós vamos ter uma referência aí pra essa secundária.
Nesse momento, a dupla titular é o Russell Douglas, que é bom jogador, veteranaço. Bom jogador,
esforçado.
Christian Benford teve uma temporada boa até no ano passado, assim, não é? Acho ok. E o Kyrie Elam foi jogador de primeira rodada que não deu certo. Cole Bishop vai entrar aí nessa secundária e tudo mais. E o destaque da defesa é a dupla de linebackers, porque o Terrell Bernard jogou uma bola absurda na ausência do Matt Milano. Ele tá de volta e o Matt Milano também, né? Então, a dupla de linebackers, de novo, né? Linebacker, não sei quanto resolve nessa defesa.
É, e você ainda tem caras novos ali, né? Dorian Williams, que foi uma escolha até que alta 2 anos atrás. Então, assim, mais uma vez, é uma defesa boa. Eu acho que, inclusive, a gente vai falar muito mais da defesa do Bills do que o ataque esse ano, eu tô sentindo.
Vamos pro Miami Dolphins, nosso querido Ornelas, mas não foi ele que falou dos golfinhos de Miami. Sim,
parcialidade, amigos.
Chamar o Marcos aí do Fináticos.
Fala, Matheus. Fala, Rafão. Uma honra estar aqui no programa de vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar de Miami Dolphins aqui, sem mais delongas. Mas os Dolphins são um time que melhoraram em relação ao ano passado. Acho que essa visão da torcida. A gente começou uma free agency perdendo grandes jogadores. Perdeu Christian Wilkins, perdeu Van Ginkel, perdeu Robert Hunt ali na linha ofensiva. Então, o grande temor da torcida é como que essas peças seriam repostas, né? Então ficou muita expectativa e o Miami fez uma free agency mais agressiva do que era esperado pelos torcedores. O Chris Greer fez um bom trabalho repondo ali, a gente perdeu o Xavier Howard também, que foi cortado, trouxe o Fuller. Então, de maneira geral, eu acho que o Miami conseguiu fazer um upgrade em todas as posições. O ano passado foi o melhor ataque da liga e o ataque esse ano ficou mais forte, mais versátil. Então, esse ano a gente vai ver mais ativação do tight end, que foi o Jonas Smith, a gente vai ver o Odell Beckham Jr. ali em parceria com o Odell e com o Hill, mas o torcedor tem que ter em mente que não vai ser um ataque que vai manter os três em campo o tempo inteiro. Eu acho que Miami vai ser muito mais versátil, vai ter muito mais opções de jogadas do que vinha tendo. Devon Achane, que foi o rookie sensação da temporada passada, ganhou massa muscular, acho que ele não vai se lesionar tanto. A grande incógnita para os Dolphins é realmente a questão de saúde da OL. A gente sabe que o Teron Armstead faz tempo que não joga uma temporada completa, a gente tem a Zaya Wynn de volta como left guard, também tem um histórico grande de lesões, a gente perdeu o nosso center, trouxe o Aaron Brewer, que era dos Titans, que ele tem um bom encaixe no esquema do Mike McDaniel. A posição de right guard ainda vai ser uma briga do training camp, e daí na ponta o Austin Jackson. Então, ali, se Miami melhorou em todas as posições do ataque, a linha ofensiva ainda é um ponto de apreensão, e também as trincheiras do lado defensivo, né? A gente perdeu o Christian Wilkins, o Zach Sealer continua, e a posição de defense tackle não é uma posição que vai ser reposta, é uma posição que vai ter muita rotação nesse esquema novo do Anthony Weaver. Então acho que isso que o torcedor tem que ter em mente, você não vai pagar caro para trazer. Fala, Matheus, fala, Rafa, completo. A gente tem o Isaiah Wynn de volta como left guard, também tem um histórico grande de lesões. A gente perdeu o nosso center, trouxe o Aaron Brewer, que era dos Titans, que ele tem um bom encaixe no esquema do Mike McDaniel. A posição de right guard ainda vai ser uma briga do training camp, e daí na ponta o Austin Jackson. Então,
a ideia não era resetar, não sei o que aconteceu, mas é isso. Se tiver mais alguma coisa, eu boto pra executar.
Não, tranquilo. Não,
acho que eu ia falar até pra você cair, só que eu achei que você tinha caído, porque eu não tava...
Também,
pô. Não, pô, é que, sei lá, o vídeo bugou aqui, começou a rodar de novo. Mouse, não, perdão.
Tranquilo. Eu vou deixar o Ornelas falar sobre o Dolphins. Eu só gosto muito do otimismo do torcedor e aquele papo clássico da off-season. Não, Devon Achane ganhou massa muscular, não vai mais sofrer lesão.
Se Deus quiser, Deus ouça o Marcos.
Ou então, não, a gente não pagou defensive tackle porque tem muita rotação no nosso sistema. Cara, isso é muito torcedor defendendo as movimentações.
Amigo, eu acho interessante. Eu, Matheus Ornelas, nunca critiquei Patrick Paul, melhor OL que nós draftamos nos últimos 20 anos. Não, mas vamos lá. Eu entendo e eu concordo que a gente investiu uma grana em alguns jogadores, mas Miami também sabia que não ia ter dinheiro para gastar com todo mundo. Por exemplo, quando a gente vê o contrato que o Christian Wilkins ganhou, não ia dar para brigar. A gente vê o contrato que o menino da linha ofensiva ganhou no Carolina Panthers.
O Hunt.
Não ia dar para pagar. E não valia a pena pagar 100 milhões no Hunt. A gente até... Falamos disso no episódio de Freedness aqui. Pô, o Hunt, ele tem que agradecer muito o empresário dele, porque ele conseguiu uma grana que ele não ia conseguir ganhar. Quando a gente olha as adições, Eu gosto muito de Kendall Fuller, eu gosto muito de Shaquille Barrett, Jordan Brooks, porque assim, Miami apostou em caras veteranos que precisam ficar saudáveis. Essa é a grande verdade. Tudo que Buffalo não fez de vamos dar um ano mais para um veterano, vamos arriscar, Miami, de certa forma, fez. Apostou basicamente em jogadores veteranos e apostou em jogadores que, por conta do seu histórico de lesão, custaram barato. Então, Miami tá jogando na roleta com esses caras. Por exemplo, quando você olha para os nomes, você fala, caramba, não sei o quê. Aí você começa a olhar o histórico, você fala, opa. Por exemplo, o próprio Michael Poyer, o Jordan Poyer, pô, baita safety, não sei o quê. Você fala, opa, perdeu 15 jogos nos últimos 2 anos. Aí você já fica meio assim. As saídas, é o que eu falo, a única que me incomoda muito foi o Jerome Baker. Pelo contrato que o Jerome Baker ganhou, eu teria pagado pra ele ficar. Era um cara que era líder nessa defesa, ainda mais um time que tava, mais uma vez, numa mudança de coordenador, inclusive, é um problema dessa gestão McDaniel. É mais um ano, todos os anos dele, teve um coordenador defensivo diferente, isso é problemático. Sobre o draft, esse draft não é do McDaniel, é do Greer, que é atleticismo over BPA, atleticismo over qualquer coisa. Isso explica Chop Robinson, isso explica Patrick Paul, justifica Jalen Wright. A única questão é, e aí eu falando do Jalen Wright, isso pode ser um sinal de que o Monster já vai rodar depois desse ano, ou que algum cara vai rodar durante a pré-temporada. Porque não faz sentido você ter o Whitechain, um calouro, e mais 3 running back veterano. Alguém vai rodar e pode abrir uma graninha pra entrar uma galera. Sobre defensive tackles, eu gostei muito do Tertart, que chegou de Houston. Acho que é um bom jogador, acho que é um cara que vai chegar pra somar legal, mas eu concordo com o Marco. A gente vai sofrer muito com o interior de linha defensiva. A gente já sofria com o Christian Wilkins. Sem ele, a gente vai ter que rodar mais gente pra começar a achar os caras e torcer pra isso dar certo. Entendeu? É. Mas eu gostei em linhas gerais do que Miami fez, principalmente considerando grana. Miami não tinha dinheiro pra gastar e não gastou. Absurdo de dinheiro.
E a identidade do Dolphins é esse ataque do Mike McDaniel, sim, né? Tua, o Waddle e o Tyreek, e essa explosão que é como... É aquele momento que o Dolphins liga a chave e marca 2-3 touchdowns. É. Né? Isso aí vence muito jogo.
Sim.
Vence muito jogo.
E teoricamente você tem um Tyreek esse ano com o Jonnu Smith. É um outro cara que acabou custando pouco, porque ele jogou duas temporadas boas, ganhou um contrato grande, não se pagou, e agora vem para esse prove your deal com, sim, os Dolphins. Então, assim... É mais um cara que você pode ter pra, de repente, tentar resolver o problema de red zone, que também foi um problema pros Dolphins. Então, é aquilo. Você tá apostando em caras veteranos e baratos. Né?
Um time que, com certeza, tá competindo, né, na divisão.
Sim, sim, sim.
Não tem dúvida. Mas, pra mim, uma ausência que pode ser absurdamente sentida, tá? Christian Wilkins, assim, sim, um tipo de defensive tackle, pass rusher... Não é nem pass rusher, cara. Tipo de jogada que ele faz na bola, assim, não existe. O cara é a cara de uma defesa, assim. E vai, exato, ser muito maneiro ver o que ele faz no Raiders. Infelizmente não tem quarterback, mas aí são outros 500. Outra divisão. Vamos chegar lá em outro momento. Vamos falar do nosso New England Patriots, hein? Inclusive, enquanto o Gui vai aí mexendo a engrenagem de colocar o Patriots pra gente, a gente fez lá na agência, né, o schedule release do Patriots do Brasil e do Dolphins.
Muito legal.
Ficaram os dois demais, muito legais. Se vocês não assistiram, pô, eu recomendo fortemente.
Eu tô na vibe retrô, que acabei de ver o X-Men 97. Pô, a meio do
Dolphins. Eu ainda não vi o último episódio.
Maluco. Muito pica. Todo respeito aí, perdão a live.
Vou
inclusive, vou pegar. Salve pra galera que tá aí na live, tá? Lucas Abrantes, nosso querido Diogo Lima, né? Que não deixa eu esquecer da minha reação quando a gente picou o Patrick Paul. Né, e ele perguntou se Miami oferece o contrato de 50 milha pro Tua. Eu acho que vai oferecer e vai estar justo.
Porque, tem assim, pra onde fugir, pô? Não tem pra onde, cara, fugir, gente.
E a real é esse contrato de Jared Goff também, galera. Que pra mim, ó, merecido. O Goff mereceu cada centavo desse contrato. Todo mundo vai ganhar muito dinheiro agora. Muita gente vai ganhar dinheiro e o Tua vai também.
Jared Goff não deve um quarterback play pra ninguém fora do top 5 quarterbacks da NFL, né?
Sim.
Aquela primeira, tem o Mahomes, aí tem a primeira prateleira, que é os não alienígenas, que é Burrow, Lamar, vou esquecer de alguém, Josh Allen.
Tua?
Não.
Que isso?
Tua não tá nessa
que
conversa.
Isso? Que isso?
Acho que para por aí, assim. É isso. Depois, todo mundo ali, ó. Tua, Herbert, todo mundo ali vai ganhar 50 milhões e tá merecido, sim, porque são bons quarterbacks.
É isso.
Joga pra gente aí o nosso querido Gabriel Golim.
Fala, Rafão. Fala, Ornelas. Tudo bem com vocês? Cara, o Patriots teve uma free agency bem tímida, assim. Eu acho que pela quantidade de teto salarial disponível, eles poderiam gastar bem mais pra melhorar esse time. Eu esperava um wide receiver 1, principalmente, que não aconteceu. O que eu gostei na free agency dos Patriots foi a capacidade de renovar com os bons jogadores. Então, voltam caras que eu gosto bastante, e isso é uma coisa importante. Kendrick Bourne, Hunter Henry, o Michael Bueno, Josh Uche, que, aliás, aceitou um dinheiro bem menor para continuar em New England, o que é muito bacana. De contratações, eu não desgosto, não. Acho que KJ Osborne é um cara interessante para ajudar o novo QB, o Drake May, que veio depois. O Austin Hooper é um tight end que, junto com o Hunter Henry, é legal também. O Okorafor, para a linha ofensiva, deve jogar. E o Tac-Tac de linebacker, além do Brissett, né, que vai servir como quarterback ponte. Mas o que eu acho que mais mudou aí foi draft mesmo, com a chegada do Drake May, com a chegada de Jalen Polk e Javon Baker, que são dois wide receivers que devem jogar imediatamente, e adições à linha ofensiva. Os Patriots estão com muitos wide receivers e muitos jogadores de linha ofensiva, indo nessa proposta justamente de vamos ver como é que esses caras vão atuar agora, vamos ver quem é que ganha a vaga, e eu acho que podem sair coisas boas daí. Mas eu sinceramente acho que os Patriots no ano que vem, no draft do ano que vem, no top 10, na minha opinião, vão atrás de um teco espetacular. E tudo bem, eu acho que a pior parte que é ir atrás de um wide receiver e de um quarterback, talvez isso se resolva. Talvez, apenas talvez. Lembrando que eu ainda acho que a Ayuk e T. Higgins podem ser alvos dos Patriots, tá? Nova comissão técnica, eu tinha uma preocupação de que saiu o Belichick, mas manteve a galera que já tava lá, as coisas iam continuar iguais. Eu não acho que isso vai acontecer. 17 novos técnicos chegando pros Patriots, sendo que deu pra ver pelo draft que as coisas estão mudando bastante. Então, isso é muito interessante, tá? Isso eu acho que é bacana. O novo QB, eu adoro o Drake May. Eu já falei isso várias vezes, eu gosto muito do jogador, eu acho que ele tem um teto altíssimo e um potencial muito, muito grande de fazer história. Mas a gente viu com o Mac Jones que, mesmo com o quarterback com potencial, eu acho que os dois são completamente diferentes, você precisa ajudar o cara, você precisa ajudar a desenvolver o cara. E foi uma coisa que eu acho que os Patriots falharam com o Mac Jones, mesmo ele mesmo não se ajudando. E eu acho que com o Drake May vai dar certo. Expectativa boa, a gente é torcedor, né? A gente fica se iludindo, mas eu acho que em alguns anos os Patriots podem voltar a ser um bom time.
Muito obrigado, nosso querido Olinho gigantesco, torcedor do New England Patriots. Cara, eu gosto do caminho do Patriots. Eu acho que todo mundo sabe que o Patriots não é um time pra esse ano, né?
Sim.
Inclusive falam do Brissett ser titular nesse time. Eu não sei, cara, eu não sou muito a favor disso não, tá?
Eu acho meio paia também.
Eu sei que você não quer queimar o menino Drake May, e pra mim o principal problema desse time no ataque é a linha ofensiva. Óbvio, pode ter um wide receiver referência que eles não têm ainda? Pode. Mas eu gosto muito da aposta do Jalen Polk na segunda rodada. Acho que é muito bom o wide receiver. Kendrick Bourne é um grande wide receiver também. Ele é bom, cara. Ele não é, tipo, eu sei que ele não é um top 10, quiçá nem top 15, top 20, sei lá, mas...
Vou gastar minha cuninga. Operário.
Ele é muito
operário. Bom, assim,
é muito bom. E eu gosto do que tem ali de wide receiver 3, né? O DeMario Douglas, que tá chegando no segundo ano, o KJ Osborne como wide receiver 3 é interessante. O Juju Smith-Schuster, eu acho que vai acabar rodando desse elenco. E o Javon Baker no terceiro dia foi interessante. Então, assim, tem uns nomes ali. Eu acho que Jalen Polk e o KB podem estabelecer uma boa dupla com o Drake May. O Ramondre, a gente sabe que é bom jogador, né? O Ramondre Stevenson, running back. Hunter Henry e Austin Hooper, boa dupla de tight ends. Então é isso. Tem um ataque pro Drake May trabalhar, né? Obviamente a gente vai ter que entender aí, né, esse primeiro ano da comissão técnica, o Van Pelt como coordenador ofensivo, o que, que vai ser. Mas o Patriots não tá entrando. Eu acho que o Patriots é o odd man out, é o time de fora dessa divisão, tá? Eu acho que tem Bills, Dolphins e Jets, que a gente vai falar daqui a pouco, almejando. Eu acho que o Patriots sabe que é o primeiro ano de um time que tá numa direção interessante. E não tinha como, até não adiantava gastar dinheiro nessa free. Mas não ia, não era
um... E verdade seja dita, se você ainda quiser, ainda tem uns nomezinhos interessantes que você pode, de repente, pegar aí nessa posição de recebedor, né? Até abrir aqui pra dar uma olhada. A gente tem Hunter Renfrow, tem o Russell Gage, tem... Pô, se você quiser, de repente...
Eu acho que não é esse. Eu acho que esses caras que vocês estão falando é o KB... E talvez o Jalen Polk. Eu acho que eles precisam dar o próximo passo e não acho que vai ser
assim. Eu digo mais no sentido de você ter, de repente, um veterano dentro do elenco pra ajudar tanto o Drake May quanto esses recebedores mais novos. Mas é o que eu falo, são caras que você não precisaria gastar muita grana. Né? Eu concordo que muita gente, inclusive, quando eu tinha o meu argumento de que os Patriots fariam sentido descer da 3, era exatamente por isso, porque foi um time que acabou investindo pouco na free agency, né? Foi diferente do que Houston fez, que preparou um ataque para receber um quarterback calouro. Mas assim, a gente olha para esse elenco, se o Mayo entender que esse ano não é para o time brigar para playoffs, entender que esse ano o time vem para vamos tentar ficar positivo, vamos tentar ficar equilibrado em número de vitórias e derrotas, eu acho que esse é o jogo. Não gosto da ideia do Brissett ser titular até a semana 4, pra queimar o Brissett e falar, não, botem o Drake May, não sei o que. Põe o Drake May na semana 1. Se ele for muito mal, aí você tira ele e fala, pô, realmente não tava
pronto. Não, ele nem tira, não, nem tira, não tá competindo. Vai tirar pra quê? Aí você acaba com o teu cara, pô. Deixa ele lá, pô. Deixa ele lá.
Mas eu gosto das apostas, sabe? O Jalen Polk, que eu acho um cara interessante, é o cara que produz muito depois que a bola tá na mão dele. E pode ser o que esse time precisa nesse momento. Sabe, o Drake May passe curto, muita RPO, screenzinha. Vamos fazer esse ataque girar e depois a gente vai deixar ele maior, entendeu? E eu falei, eu acho que o fato de, né, o coordenador ofensivo, né, o Van Pelt, ele ser um cara que foi quarterback, ele jogou o quarterback profissionalmente, e majoritariamente na vida dele, ele foi um treinador de quarterbacks, eu acho que, mais uma vez, ele já sentiu na pele, ele tem um plano. Claro, a NFL hoje é diferente do que era nos anos 90 e tudo mais, claro, mas ele é um cara que sabe o que é o processo do quarterback, ele já passou por essa transição, ele sabe como todo esse jogo funciona. Então eu acho que isso é um plus. O problema é, o Patriots hoje joga na divisão mais forte da NFL, na minha opinião. Eu acho que esse é o problema. Você vai encarar 6 vezes por ano defesas top 10. Você vai encarar a defesa do Jets, que é top 10, a do Bills, que é top 10, a do Dolphins, que é top 10.
Pô, meu amigo, e o Jared Mayo, o técnico, no seu primeiro ano, e ele é o responsável pela defesa, ele entra numa divisão que ele pega Josh Allen 2 vezes, Tua 2 vezes com Jalen Waddle e Tyreek, e Jets 2 vezes com Aaron Rodgers. Assim, o cara tá... O Patriots está numa situação muito complicada. E mas assim, o caminho é interessante. Sobre o caminho nesse momento.
O processo, por exemplo, eu consigo voltar em dezembro, janeiro, assim, pô, o Patriots terminou 5-12. Pô, beleza, mas como que foi 5-12? Foi 5-12 brigando? Porque, por exemplo, se eu não me engano, acho que o primeiro ano do Josh Allen, primeiro ano do Joe Burrow, por exemplo, foi um ano que Cincinnati terminou tipo 3-13, 4-12, um negócio assim, e tudo o jogo de uma posse. Então, tipo assim, pô, os caras estavam brigando. Tanto é que no ano seguinte o time estourou. Então, eu acho que...
O Joe Burrow machucou no primeiro ano também.
É, assim, eu não...
Ele machucou no primeiro
ano. Enfim, mas o modo de dizer, por exemplo, perca 13 jogos. Mas como que foram essas 13 derrotas?
Não,
foram derrotas em que, mano, nada deu certo, Drake May emperrou, não sei o quê. Pô, beleza, a gente tem um problema. Agora, pô, 13 jogos, 13 derrotas. Brigamos, batalhamos. Pô, faltou um detalhe aqui, ali. Beleza, faz Sabe parte do processo. O e o time vale ainda tem dinheiro pra gastar no que vem, se quiser.
O que vale pro Patriots agora não é vitórias e playoffs. É o Drake May mostrar que é um bom quarterback.
Sim.
É, de repente, o Jalen Polk mostrar que pode ser uma referência nesse ataque. São tipo, hoje é isso que vale pro Patriots. Não é tanto a campanha, né? Guilherme, pode mudar aí a chavinha pra gente pra terminar com o nosso New York Jets, que tem de volta o Aaron Rodgers, né, que prometeu no ano passado, prometeu tudo e entregou nada, depois de uma lesão.
Estreia contra o 49ers ainda. Você sabia que ele torcia pro 49ers?
Tem aquela história lá, né? Talvez saia ainda esse post na NFL Brasil durante a off-season.
Ninguém sabia disso.
Joga aí pra gente, Gui.
Fala, galera da Zona FA. Bom, eu sou o André Lima, torcedor do New York Jets. E vem falar um pouco sobre as contratações na Free Agents e teve trade, e também as escolhas de draft do New York Jets. Bom, a nossa Free Agents já começou um pouco movimentada com a trade com o Philadelphia Eagles pelo Rashaan Reddick. É uma trade que foi importante porque precisava de um edge veterano para o time do New York Jets, e com isso também ajuda o nosso querido Keenan Williams, né? Falar em Keenan Williams, ele agora tem novos defensive tackles ao lado dele. Tem Fotu, que era do Arizona Cardinals, e também tem o Kinlaw, que era do 49ers, ambos contratados nessa Free Agents. Do lado ofensivo, nós temos destaque para o Morgan Moses, tackle, que era do Baltimore Ravens, teve passagem de New York Jets, não teve tanto sucesso assim, agora tendo sua segunda passagem. E o Tyron Smith, que era tackle do Dallas Cowboys, e foi contratado agora, dois tackles veteranos, que tem um histórico de lesões, mas vamos ver como ele se sai, né? E também tem a contratação do Mike Williams, que era o wide receiver do Los Angeles Chargers. Outro cara também que tem um histórico de lesões que atrapalharam suas últimas temporadas, mas a gente está na expectativa que ele faça uma boa temporada e consiga jogar boa parte dela ou ela inteira, né? Agora, falando um pouco sobre o draft, a nossa primeira escolha geral foi o Olufashanu, tackle de Penn State, um tackle que me agradava muito, inclusive, e para mim era o segundo tackle da classe, atrás do Joe Alt. Vem para ser, assim, o reserva no início ou do Smith ou do Moses. Quem se lesionar primeiro, ele vai substituir. E aí, a segunda escolha do New York Jets, na terceira rodada, foi Malachi Coley, o wide receiver de Western Kentucky. Um wide receiver que vai jogar de slot, é um cara com muita força física, um wide receiver explosivo. Depois disso, vieram jogadores para rotação. A expectativa é que o New York Jets brigue por vaga nos playoffs e, se Deus quiser, volte, né, aos playoffs. Então é isso, galera.
Muito bom, muito bom. Eu dei uma risada, porque eu acho engraçado quando você fala, ele vai ser titular quando um dos dois machucar. Pô, meu, é
complicado. Assim, sabe qual que é o foda? Tyron
Smith ou Morgan Moses, um vai machucar e ele
o
vai
foda, entrar. O foda é que ele não mentiu, tá ligado? Isso é.
Mas ele falou também de tomara que o Jets volte pros playoffs. Eu mandei o vídeo mais cedo. Eu? Né?
Todos que não.
Que o Jets, ele não é nem o quarto, ele não é dentre os times que estão na divisão, né? Ele é o quinto time com menos títulos de divisão. Que o Indianapolis Colts, em algum momento, foi da AFC Leste.
Sim.
E ainda tem mais títulos da AFC Leste do que o Jets. É brincadeira, meu New York Jets. Vamos ajudar aí o coração do torcedor, que tá complicado.
Bom, falando desse New York Jets, né? Primeiro de tudo, cara, é muito, apesar de ser rival de divisão e tudo mais, uma coisa que eu deixo bem clara. Nunca vou torcer para ninguém se machucar. Então, a verdade é que a lesão do Aaron Rodgers ano passado foi uma brochada gigante na temporada dos caras.
Demais.
Tipo assim, primeiro jogo, acho que primeira campanha do Jets. Aí vem Zach Wilson jogar mal, aí entra outro cara. Então assim, cara, a real é, a temporada foi por água abaixo com 8 minutos restando do primeiro quarto. Verdade é essa. Das saídas, eu acho que, pô, de todos os times, foi o que menos sofreu com saídas. Uhum. Eu acho que, pô, a gente olha esses três jogadores tão destacados. Pô, três role player do time, ninguém, assim, muito, muito. Talvez o Bryce Huff, mas...
Ele capitalizou porque a PFF deu uma nota absurda lá de pass rush grade pra ele, aí esquece, né?
Aí
alguém comprou que...
A PFF é dura, às vezes.
É. Mas ele é bom jogador, tá? Não acho que é mau jogador, mas, não. Assim, só por exemplo, que aí você jogaram fala assim, acima do que era.
Caralho, perderam o Bryce Huff. Aí veio o Hassan Reddick, tá ligado? Que, tipo, é melhor que melhor, ele. Aí melhor. Você traz o Kinlaw pra deixar o seu interior de linha ainda mais forte. Você traz dois jogadores de linha ofensiva que, assim, concordo com o André falou, o problema é que você traz dois caras com histórico de lesão. Eu acho que
o Simpson também tá aí, né? Que veio do Ravens também. É bom jogador. É titular. Entendeu?
Não, dos três, eu não sou tão fã do Morgan Moses, mas, pô, titular legal, eu acho que encaixa. Mike Williams. Se ficar saudável, ficar dentro de campo, pô, baita adição. É, pô,
Mike Garrett Williams Wilson. E Garrett Wilson, pô.
Pô, e aí você tem aí o Lazar ali também, que eu ainda acho que ele vai ser o titular, não acho que o Makayla chega, tipo, já vai ser o cara. Então, assim, o Lazar é um cara que já jogou com o Rodgers, é um cara que ano passado... Ele foi contratado pra ser o alvo de segurança do Rodgers no começo da temporada.
Tem o preço Aaron Rodgers no time, né?
Entendeu?
Ele precisa dos caras dele.
E aí a gente olha pra esses running backs, assim, pô, Bryce Hall, baita jogador. Trouxe um dos caras que eu mais gostava da posição, que foi o Braylon Allen, que é um menininho de Wisconsin, que, cara... pequenininho, joga grande. Trouxe o Isaiah Davis também, né? Um outro cara aqui.
O Allen é grande, pô. Tá confundido. O Allen era um dos maiores, pô.
De
Wisconsin. Ele é o power back de Wisconsin.
Tá, então eu devo estar confundido.
Ele é grandão.
Mas assim...
Mas que é um bom complemento pro Bryce Hall, que é um cara mais dinâmico. Recebe bola.
E assim, aí você tem o Israel blá, 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 que é outro running back lá do Jets, que é o nome impronunciável. E quando a gente olha pra defesa dos caras, a defesa dos caras é muito boa. E assim... As adições foram muito boas. Trouxe ainda o Jordan Travis para ser o reserva futuro, né? Um cara que, pô, jogava bem, histórico de lesão e tudo mais. Pô, aposta de dia 3 e tudo mais. Então, assim, cara, eu acho que com o Rodgers saudável, a gente tem uma briga muito forte pela divisão de Jets, Bills e Dolphins. A verdade exatamente. É essa. O Jets, ano passado, já teria brigado pela divisão se tivesse ficado saudável. O Aaron Rodgers tivesse ficado saudável.
É isso.
E esse ano não é diferente. E esse ano o time está ainda melhor. Então, assim, não me surpreenderia se o Jets vencesse a divisão. Nem um pouco. Entendeu?
Não é que,
mais uma vez, o Rodgers veio de uma lesão que é delicada, e aí, querendo ou não, pô, o cara é veterano e tudo mais. Pô, tem um ritmo de jogo, o cara ficou mais de um ano sem jogar. Então, o começo do Jets talvez seja complicado até pegar nesse tranco. Mas, cara, é um time que seria zero surpresa se ganhasse a divisão.
O Jets, ele, se você olha o time e você fala, pô, dá pra brigar pela divisão.
Dá.
Mas se você for pensar sobriamente, eu não consigo botar minha mão no fogo de que Mike Williams, Tyron Smith, Aaron Rodgers, todo mundo vai terminar a temporada saudável.
Então, é a mesma.
É um time que eu já estou esperando.
Mas né? Aí eu posso te falar, o Dolphins é a mesma coisa, pô.
Não, beleza.
Quando então você, quer dizer que
o Bills vai ganhar mais um ano, pô.
Quando você olha os três times que estão brigando por título, os três têm narrativa. Jets e Dolphins é, apostamos em veteranos, que tem histórico de lesão, e o Bills é, a gente apostou na fórmula do draft. Então, o que vai se pagar? O que é o correto? O que isso pode fazer e tudo mais? E nessa divisão a gente tem um Patriots, que, pô, de repente o time encaixa, rouba uma vitória do Jets, rouba uma vitória do Dolphins, rouba uma vitória do Bills, e embola toda essa divisão. É. Então, cara, eu acho que Jets e Dolphins passam pela mesma questão de você apostar que o cara vai ficar saudável, E torcer, a real é.
Mas eu vou falar outra parada, tá? E vocês prestem atenção, porque eu sei que a galera gosta do cara, e eu nem vou falar pra você que é mal técnico, não. Acho que ele tem seus méritos, tá? Mas o Robert Saleh tá chegando num momento delicado dentro desse New York Jets.
Se esse time não engrenar com o Roger saudável, ele...
Essa defesa não é um absurdo. É uma boa defesa? É uma boa defesa, meu amigo. Só que a gente entende que na NFL você ter um cara de ataque ajuda pra caramba o seu quarterback, né? Continuidade do sistema. Quando você coloca um técnico de defesa no cargo de head coach, você já está abrindo mão de um ativo enorme que é continuidade no seu ataque. Porque se um cara, se o coordenador ofensivo fizer um bom trabalho, ele vai embora. Então você tá bancando que vale a pena ter o Saleh ali. E eu não acho que tá, cada vez mais, não vai valer isso aí.
Não é.
Uma coisa é o McDermott lá. O McDermott tava competindo lá no alto, pô, batendo de frente com o Chiefs. Beleza, rodaram ali, saiu o Double, aí, pô, Ken Dorsey, Joe Brady, beleza.
Ele achou coordenadores, né? A real é essa. Ele achou coordenadores.
Eles falaram assim, ó, beleza. Porque o McDermott é um cara que tá fazendo a gente competir lá no alto, nessa parceria aqui com o Josh Allen. Beleza.
E vale lembrar... Zach Wilson é quarterback da gestão do Saleh.
É.
Então, assim, exatamente. ele já cometeu um erro crasso nesse processo.
O meu ponto é exatamente isso. Acho que é um bom técnico, acho que, pô, se qualquer coisa acontece, volta a ser coordenador defensivo aí, vão querer o cara com certeza. Mas tá chegando no momento de que provavelmente o Jets vai tomar essa decisão de, talvez, colocar um cara ofensivo aí na posição de head coach, aí já faz o reboot, né?
Sim.
Quarterback novo, pá, enfim.
A real é, a temporada do Jets está 100% coligada a Aaron Rodgers.
Sim.
A real é essa. Se ele jogar bem, a defesa vai poder jogar mal, porque ele vai colocar 28 pontos todo jogo. E só que se ele não ficar saudável, se a OL não for boa, entendeu? Claro, colocar tudo nas costas do Rodgers é um exagero, mas assim...
Não, sempre passa pelo quarterback. Não
no
adianta.
Final das contas...
Sempre passa pelo quarterback, meus amigos.
Se você termina essa temporada 9-8, não vai pros playoffs com o Rodgers jogando mais ou menos, quem vai rodar é o Saleh, não é o Rodgers.
Não, é. Não, o Rodgers sabe, ele já vai entrar nesse ano de contrato aí, sabe, pô, de boa. Ele não tá devendo nada pra ninguém.
Não.
Ele quer jogar bola e quer competir. Vamos ver se o Jets vai oferecer isso pra ele. Pronto.
É isso.
É isso, tá entregue então a nossa projeção aí dos times titulares, fazendo a recapitulação do vai e vem da NFL aí, quem vai saiu, bem. Quem chegou.
Mercado da bola.
Classe do draft. E é isso, obrigado pelos nossos amigos aí, nossos convidados que participaram pra falar dos seus times. A gente volta em breve aí, muito provavelmente com o NFC Leste, a gente já vai jogando esse ritmo de divisão. Já na semana que vem também devemos chegar mais cedo durante a semana. E é isso. Fiquem ligados nas redes sociais, canal Zona FA, o Rafão Martins, é o Menino Ornelas no Instagram, não?
Né? O Matheus Ornelas,
né? Com os conteúdos por lá. É isso. Sempre um prazer, meu amigo.
Sempre um prazer, Rafão Martins. Obrigado a galera que colou aí no ao vivo, né? A gente acabou nem passando tanto pro chat e tudo mais, mas assim, muito obrigado. Mais uma vez, pra quem não viu o começo, veja, a gente explicou por que a gente ficou aí mais de uma semaninha sem postar nada, a galera não tava perguntando, a gente tinha se programado e tudo mais. Assim, galera, obrigado por tudo sempre, para quem tá apoiando, para quem tá ajudando, né? E, mais uma vez, esse é um baita ano pro NFL no Brasil, né? Agora com o calendário divulgado, jogo do Brasil que vai ser na sexta-feira, prime time. E, cara, muita coisa vai rolar e vocês podem ter certeza que tudo que estiver acontecendo, o NFA vai estar junto, vai estar participando, vai estar criando. E é sempre, sempre muito bom saber, sempre muito bom ter o feedback de vocês. Então, deixem comentários, participem, falem com a gente para que a gente possa trazer sempre a melhor coisa para vocês.
É isso, meus amigos. Voltamos em breve com mais uma divisão por aqui. E é isso. Meu nome é Rafael Martins. Guilherme, tá com a gente?
Pô, tô sempre aqui. Eu só fico quieto aulas, né? Fico quieto pela aula. É isso.
Tá ótimo. Obrigado.
Passando rapidinho também aqui, só pra dar um tchau. Ó, Lucas Abrantes, Danilo Batista, Diogo Lima, Steve Adler, Fernando Siqueira e DC Sui. Obrigado, hein?
Graças.
Por quem colou ao vivo aí. Quem graças tá ouvindo no feed, volta no YouTube e deixa o like pra nós. Obrigado. Por favor.
Obrigado.
Vamos nessa, seu lindo.
Oi. Vamos nessa. O EPzinho vai lá pro feed também, que tamo ausente por lá. E é isso. Tudo voltando aos conformes. É aquela off-season. É, quem tá com a gente aqui em maio já sabe como é que é.
Exato.
A gente vai chegar forte em setembro com tudo prontinho pra cair dentro do conteúdo da NFL. Bora!
Bebam água, bora. Se cuidem e até mais. Tchau!